e a votação pelo plenário da votação da especialidade do projeto de lei 793 do mesmo PCP, que alarga as formas de pagamento do apoio extraordinário às famílias mais vulneráveis. Primeiro vamos votar o requerimento. Quem se atreve a votar contra? Ninguém. Quem se atreve a abster? Também ninguém. Está aprovado por unanimidade e marchamos para o guião suplementar 2. Sim, sim. E antes, para apresentar as propostas de alteração do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Loff. Até dois minutos. Já vários camaradas seus se excederam no tempo. Convém repor a disciplina.
Sr. Presidente, hoje. O Governo criou o apoio extraordinário a pagar às famílias mais vulneráveis no valor de 90 euros para compensar, e cito, o aumento verificado nas despesas acrescidas das famílias face à subida da inflação, ao contínuo aumento generalizado do preço de bens alimentares e ao seu impacto no custo de vida. Mas para além dos requisitos que estas famílias têm de reunir, têm também de deter conta bancária, já que este apoio é exclusivamente pago por transferência bancária, contrariamente aos restantes apoios sociais. A iniciativa legislativa foi aprovada na generalidade, baixou a especialidade. O PCP recordou logo desde o início que ela tinha de estar votada o quanto antes, porque estas famílias não podiam esperar. Criou-se o grupo de trabalho para a especialidade das iniciativas legislativas respectivas, porque o PS levantou dúvidas, não quanto à forma de pagamento, mas quanto à impenhorabilidade dos apoios, já que tinham conhecimento de apoios que, apesar de previstos na lei, como impenhoráveis, eram penhorados, assim que creditados nas contas bancárias dos cidadãos. Ouvida a Associação Portuguesa de Bancos, estabeleceu-se que a questão era de simples resolução, já que da parte do Instituto de Segurança Social bastaria que, a quando do pagamento do apoio, se gerasse um código que fizesse menção ao apoio concreto, porque os bancos saberiam que não poderiam penhorar dessa forma tal valor. Pois bem, o PS arrastou os pés e acabámos aqui a trazer este plenário a votação do nosso projeto. O PS passou a exigir que se ouvisse a Presidente do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, o que, perante a indisponibilidade desta, arrasta o processo legislativo para setembro, o que nos parece inadmissível, contando que existem várias famílias que não receberam apoio porque não têm conta bancária, nem são obrigadas legalmente a ter. Que conclusão devemos tirar disto tudo? A falta de vontade do PS em resolver uma situação que é absolutamente necessária às famílias em situações de grande vulnerabilidade. Opta-se por deixar as famílias à espera, arranjando uma desculpa e depois outra. Se as famílias portuguesas em situação de vulnerabilidade que reúnem os requisitos para receber este apoio não vierem a receber porque não têm uma conta bancária, a culpa lamentamos, mas é inteiramente do PS, que mais não tem feito senão levantar problemas onde nos parece que eles não existem. A situação financeira de grande parte das famílias, especialmente nas situações de grande vulnerabilidade, é dificílima e, como aqui recordamos, é da mais elementar justiça que as formas de pagamento deste apoio contemplem também as famílias mais vulneráveis, que não têm conta bancária, que não são obrigadas a tê-la e que ninguém que reúna os requisitos para obter o apoio social em causa fique de fora. Esta Assembleia tem agora a oportunidade de resolver esta questão. Que o faça, por favor.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente, Srs. Deputados. E dizer que, relativamente ao que estamos aqui a discutir, esta avocação do Bloco de Esquerda, dizer que o Governo e o Partido Socialista estão a cometer uma grave injustiça. Estão a cometer uma grave injustiça social. E primeiro começou o Governo por cometer uma grave injustiça social. E isto é, quando cria um apoio para quem mais precisa, impede aqueles que mais precisam, que não têm conta bancária, de receber esse apoio. Quando os partidos tentam corrigir esta injustiça criada pelo Governo, vem o Partido Socialista e impede que esta correção seja feita, alegando que era necessário fazer audições por causa da impenhorabilidade. O Partido Socialista impediu que hoje pudéssemos estar a votar e a corrigir um erro gravíssimo e os apoios pudessem chegar às pessoas. Porque, na verdade, e como foi referido aqui pelo Sr. Deputado do PCP, nós ouvimos a Associação de Bancos. E a Associação de Bancos disse que a solução é muito fácil de resolver. Basta haver vontade política e dar uma indicação aos bancos que aquelas quantias que são pagas são impenhoráveis. Portanto, o Partido Socialista e o Governo estão a criar apoios que, na realidade, não querem pagar às pessoas e, portanto, deixam-nas protegidas com esta injustiça social que continuam a prolongar no tempo.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Srs. Deputados, alargar as formas de pagamento do apoio extraordinário às famílias vulneráveis é da mais elementar justiça social, é até do mais básico humanismo. E, nesse sentido, o Partido Chega jamais poderia votar contra ou sequer abster-se nesta proposta, mesmo tendo sido ela apresentada pelo Partido Comunista Português. Por outro lado, sabemos que se esta proposta tivesse sido apresentada pelo Chega, pela praxis política dos senhores deputados do Partido Comunista, iriam votar ao lado da bancada do PS ou até mesmo de abster-se, mas não iriam votar ao lado das famílias mais vulneráveis. A diferença, portanto, da bancada do Chega para com as bancadas dos senhores deputados da esquerda marxista é que nós não temos palas ideológicas, senhores deputados. Pelo contrário, as nossas lentes são aquelas que nos permitem ver e defender sempre o superior interesse do povo. O governo da nação reconheceu o aumento das dificuldades para todas as famílias e até de forma mais agravada para as famílias vulneráveis. Assim, criou um pequeno paliativo para minimizar tais dificuldades nestas famílias, a que chamou um apoio extraordinário. Todavia, fez uma discriminação dentro destas famílias mais vulneráveis, deixando de parte as famílias mais vulneráveis das vulneráveis, colocando de parte aquelas que não têm conta bancária, portanto, obviamente, as mais pobres. Já sabemos que um partido que encontra na eutanásia uma forma de se livrar dos mais vulneráveis não permite também que os mais pobres, sem acesso a uma conta bancária, recebam este apoio. Significa, portanto, que os querem matar à fome. Sim, matar à fome, porque são estas as famílias que se dirigem aos bancos alimentares. E basta compreender, senhores deputados, a forma como tentaram protelar esta iniciativa em sede de comissão, advogando audições que eram totalmente desnecessárias. Desta forma, senhores deputados, senhor Presidente, sim, o Chega vota a favor desta iniciativa, porque o Chega está sempre ao lado dos mais vulneráveis. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Srs. Deputadas, quando há algumas semanas atrás, quase um mês, apresentámos também nesta casa uma proposta que visa exatamente que o pagamento do apoio extraordinário pudesse ser feito também por vale postal, além da transferência bancária, e que este apoio pudesse ser impenhorável, acabámos por conseguir que baixassem todos os processos, os projetos à especialidade. Estamos a falar de uma injustiça criada que não tem até ao momento, e o Partido Socialista não conseguiu, nem o Governo, não conseguiram apresentar nenhuma justificação para esta situação. Em primeiro lugar, ninguém neste país, eu volto a referir isto as vezes que forem precisas, é obrigado a ter uma conta bancária. Além de que há muitas prestações sociais que são hoje em dia pagas por vale postal, exatamente porque esta obrigatoriedade não existe. Enquanto essa obrigatoriedade não existir, o Governo tem que resolver rapidamente esta situação. Falamos de um apoio extraordinário que está em vigor até ao final deste ano e, portanto, não se consegue perceber como é que estamos em julho e vamos chegar a setembro e continua a haver pessoas que, pelos critérios, têm direito ao apoio e não o receberão por causa desta insistência, desta teimosia do Governo e do Partido Socialista. E na altura foi este o argumento utilizado pelo Partido Socialista. Eis-se não quando chegamos à especialidade e o argumento já não é este. O problema já não é a questão do vale postal, agora o problema é a questão da impenhorabilidade. E, portanto, ficou sem se perceber, afinal de contas, qual é que é realmente o problema político que o Partido Socialista tem com esta matéria. E percebe-se que é a incapacidade e a falta de vontade de resolver este problema e de fazer com que o apoio que o próprio PS e o Governo do PS criaram, que chegue àquelas pessoas que têm direito ao mesmo. E, portanto, obviamente, votaremos favoravelmente à vocação que é hoje feita pelo PCP, sem prejuízo de, obviamente, querermos continuar a trabalhar nesta matéria, porque a situação tem que ficar resolvida, e lembrar que isto está a acontecer igualmente com o apoio à renda, que tanta campanha o Partido Socialista fez com ela, e, afinal de contas, um problema que facilmente pode ser resolvido continua a dar problema, porque o Partido Socialista não o quer resolver, e isso não podemos admitir, que apoios extraordinários àqueles que mais precisam neste momento não cheguem, porque o Partido Socialista se recusa e atrasa os processos deliberadamente em especialidade.
Muito obrigado. Vamos então proceder às votações. Guião suplementar 2. Artigo 1º. Podemos fazer sequências de votações? Era muita sorte. Podemos? Todas? Não querem a votação das... É? Pronto, então, artigo 1º, número 6 do artigo 4º, número 7 do artigo 4º, número 10 do artigo 4º. Quem vota a favor das propostas de alteração apresentadas? Não, peço desculpa. Não, nós temos que votar, é o texto do artigo, e não as propostas de alteração. É melhor ver com os serviços. De acordo com o guião, é ao contrário do que eu estava a dizer. Portanto, vamos votar o artigo 1º, o número 6 do artigo 4º, o número 7 do artigo 4º, o número 10 do artigo 4º. Quem estiver a favor, faz favor de se levantar. Então, votaram a favor, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. Então, quem vota contra? O PS. Não há abstenções e todos estes artigos e números foram rejeitados. Passamos então à votação final do Projeto de Lei nº 793 do PCP. Ah, foi rejeitado na especialidade, não há votação final global. Muito bem, então voltamos ao guião principal, página 19, e temos mais um requerimento, desta vez apresentado pelo Chega, da vocação pelo plenário, da votação da especialidade do artigo 126 do texto final apresentado pela primeira comissão, relativo ao projeto de regimento. Primeiro vamos votar o requerimento, quem se atreve a votar contra, ninguém, quem se atreve a abster-se também, ninguém, foi aprovado o requerimento. E agora, para justificar as vocações, tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega o Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor. Não, Bruno Nunes. Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, em relação a esta questão do regimento, é importante para nós dizer o seguinte. Tal como já foi dito aqui hoje em relação a outras iniciativas, nós não temos reservas ideológicas em determinados aspectos e, como tal, quero desde já deixar um agradecimento a todos os serviços que estiveram envolvidos durante estes longos meses no trabalho da revisão do regimento, assim como a todos os deputados que estiveram envolvidos nesta revisão do regimento, e deixar uma palavra especial de agradecimento ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, pela forma como tentou agilizar o trabalho entre todos. Pena que nem sempre seja assim a postura do Partido Socialista, mas agradecer-lhe de forma sincera a forma como trabalhamos este projeto. Podia ser interessante, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, entender alguma coisa que às vezes é proveitoso falarmos e discutirmos entre nós as propostas. Neste regimento existem muitas mudanças. Aumentamos significativamente os direitos protestativos, principalmente em comissões. Trabalhou-se seriamente a questão da harmonização de diversas normas, do texto em si. Foram encontradas soluções para diversas falhas que os trabalhos parlamentares têm determinado, nomeadamente em relação aos quórums em comissões e à forma como seria necessário corrigir esses problemas. Foi também, no nosso entendimento, não se conseguiu manter aquilo que seria justo na lei no princípio de proporcionalidade e de equidade ao extrapolarmos através de um favorecimento ou de uma discriminação positiva que foi feita aos DURP, aos deputados únicos com representação de partidos, representantes de partidos, que foi feita uma discriminação positiva que, no nosso entendimento, vem prejudicar gravemente os agendamentos e pode, a determinada altura, durante a sessão legislativa ou durante a legislatura, vir a entupir os trabalhos. Aquilo que pedimos, essencialmente, como vocação, tem a ver com o artigo 126 e tem a ver com uma constatação de um facto que, para nós, é claro que é o princípio de nós não considerarmos, e dissemos isso durante muito tempo, durante a discussão, que consideramos que o Presidente da Assembleia da República não deve, em momento algum, ter o poder da não admissão de propostas em plenário. Tentámos, de facto, na altura da revisão constitucional, fazer com que esse direito constitucional remetesse ao facto do Chega ou do partido que fosse prejudicado ou considerado prejudicado pudesse recorrer da decisão também para o Tribunal Constitucional, mas consideramos, acima de tudo, que há uma violação ao mantermos este poder no Presidente da Assembleia da República, e aqui não está fulanizado em si, mas sim no cargo, tem a ver com o facto de nós considerarmos que esta fiscalização prévia